Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta semana falamos da Associação Braga Ciclável, a Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. Começou de um movimento cívico em 2012, através de um blog, foi crescendo até ser formalizada no ano de 2016. É presidida por Mário Meireles, de 35 anos, ele que é também um dos fundadores da própria estrutura. Neste programa vamos falar de mobilidade, de estratégias, analisando também a evolução da promoção do uso da bicicleta em Braga. Mário, bem-vindo à Rumo mais uma vez. Falar do uso da bicicleta no dia-a-dia é cada vez mais comum, reclamam-se mais incentivos, melhorias nas infraestruturas, mais segurança. A cidade de Braga conta também com mais espaços dedicados ao uso da bicicleta nos últimos anos. Bicicletários, todos os dias quem anda na rua constata de facto que há mais pessoas a utilizarem a bicicleta para as suas deslocações. Mário, enquanto presidente de uma associação que tem como base precisamente a promoção do uso da bicicleta na cidade, que avaliação é que fazes do momento atual das infraestruturas no Concelho em relação a esta matéria?
Olha, penso que são poucas, e que estão desconectadas, assim sucintamente e respondendo diretamente à pergunta. É óbvio que nós não negamos que se têm feito algumas obras e algum investimento na questão infraestrutural. A questão da Avenida da Liberdade é capaz de ser a mais visível neste momento, a renovação de toda a Encosta de Lamaçães, um troço no Foz, mas e mesmo a Avenida António Palha, mas a verdade é que falta a conexão e falta muito mais para aquilo que havia sido prometido para 2025, que é já para o ano. Portanto, neste momento temos cerca de 10 km de ciclovias na cidade, quando o que estava preconizado era os 76 km, ainda que digam de vias cicláveis, há sempre aqui uma maior propensão a ter ciclovias, sobretudo nos eixos principais, nas avenidas principais, onde há espaço para que elas possam ser introduzidas, como seja a Avenida 31 de Janeiro, a Imaculada Conceição, a João 21, a João Paulo II, a Avenida Padre Júlio Fragata, o Frei Bartolomeu dos Mártires, sem dúvida nenhuma, porque acabam por formar aqui o eixo central da cidade, onde a maior parte da população habita e se desloca, e sobretudo quando sabemos que dentro destes 140 mil habitantes que é toda a zona urbana tem, 55% das deslocações que são feitas de carro são até 3 km. E, portanto, a infraestrutura é fundamental para que as pessoas também se sintam convidadas a usar um determinado modo de transporte, neste caso a bicicleta.
Mário, muitos dos que nos ouvem andam diariamente precisamente de carro. Ouvir que podem ser introduzidas vias cicláveis em avenidas da dimensão que referiste há pouco pode ser um choque para algumas pessoas.
Com certeza que sim. Nós hoje em dia temos a cidade completamente preparada para se andar de carro e a convidar a utilização do carro. Mas a verdade é que também nestas avenidas vemos muito desrespeito por aquilo que são as regras de trânsito, não é? Vemos muita gente acima dos 50 km por hora que são permitidos, que são admitidos. Estamos a falar de avenidas em pleno centro da cidade. Hoje o centro geográfico é a Rotunda das Piscinas, e se, qualquer pessoa que ali passa a pé percebe o quão mau aquele desenho urbano é para quem anda a pé, para quem anda de bicicleta e até mesmo para quem anda de transporte público. E, portanto, é efetivamente necessário haver aqui uma redistribuição do espaço e uma humanização destas avenidas para que todos possam ter lugar. Com isto, nós não defendemos nenhuma radicalização, nem nenhum extremismo de a partir de agora o carro não vai ter lugar, não é nada disso. Queremos é apenas que o espaço seja dividido entre os vários modos de transporte, sendo que o carro até acabará por ter a maior fatia, do espaço público. Neste momento tem 80%, mas se passar a ter 40% ou 50%, ainda tem a maior fatia do espaço público contra cada um dos outros modos de transporte. Agora, nós não podemos é estar a convidar as pessoas a deixar os filhos ir para a escola de bicicleta, ou as pessoas a ir fazer o seu dia a dia, ir ao ginásio, ir para o trabalho, ir às compras ou ir ao shopping. Por exemplo, a questão do Braga Parque, que é ali na Júlio Fragata, que é muito procurada, convidar as pessoas a irem de bicicleta até um centro comercial
É um
em
desafio.
frente a uma avenida deste tipo, sem a infraestrutura adequada, não é um desafio, é um risco grande e é preciso ter muita coragem para se utilizar ali a bicicleta corretamente sem ser no passeio. E, portanto, nós temos que compreender que estamos a falar de vidas, estamos a falar da segurança da população em geral e se queremos ter uma cidade que seja mais amiga das pessoas, temos efetivamente que reorganizar o espaço para que seja possível circular, mas para circular dentro de segurança e sem que existam aqui colisões e atropelamentos e etc. Como acho que temos visto praticamente todos os dias, há uma notícia, infelizmente, até mesmo nestas artérias.
Mais amiga das pessoas e mais amiga do ambiente também. A Associação Braga Ciclável reuniu muito recentemente com a variação do Pelouro da Mobilidade, liderada por Olga Pereira. Que relevância é que teve para vocês este encontro? E perceber também se há aqui, de certa forma, uma sintonia entre as partes para aquilo que são os objetivos na promoção do uso da bicicleta em segurança.
Nós, desde que somos movimento, temos vindo sempre a reunir com o município, desde 2012, ainda antes de formalizarmos a associação, tivemos várias reuniões com o município para a questão da introdução dos bicicletários corretos, que são estes Sheffields, os As ou os invertidos, que permitem o estacionamento da bicicleta em dois pontos. Temos vindo a reivindicar desde então uma ligação segura desde o Centro Histórico até à Universidade do Minho, passando pela Rua Dom Pedro V, Rua Nova Santa Cruz, o tão falado há já mais de 10 anos, atravessamento da Padre Júlio Fragata. E, portanto, isto acaba por ser uma reunião que tem vindo a acontecer em cada executivo municipal e acaba por ser algo natural. Se calhar devia ter acontecido com a vereadora Olga mais cedo, mas foi também no sentido de criarmos aqui algum ponto de sintonia e de sinergia comum, porque efetivamente quer a associação pretende melhores condições para a utilização da bicicleta e o município também tem vindo a trabalhar para que hajam melhores condições para a bicicleta. A associação não pode mexer na infraestrutura, portanto, essa é uma competência completamente do município, eventualmente em alguma via da IP, mas sobretudo do município. O que nós temos vindo a fazer é mais mexer nas questões comportamentais e de sensibilização comportamental, desde as aulas de iniciação à bicicleta, para que as pessoas saibam andar de bicicleta e isso também não seja um problema para não utilização, desde conseguirmos perceber como é que se pode utilizar a bicicleta no dia-a-dia, quando chove ou quando não chove, ou de fato, ou que tipos de bicicletas é que existam, com todos os passeios que vamos fazendo, quer até com conversas que vamos dinamizando, ora com debates e conversas, ora através de um podcast que lançamos entretanto nas redes sociais também, que dá voz aos nossos associados e às pessoas que utilizam a bicicleta e pessoas também que estudam o tema ou que trabalham no tema para também desmistificar aqui algumas situações. E, portanto, a reunião pareceu-me ser profícua, necessária. Nós entregámos um documento com 40 medidas que consideramos ser necessárias para que a promoção da utilização da bicicleta exista em maior força em Braga.
E entre essas 40 medidas, consegues destacar algumas
questão,
mais relevantes?
A questão da rede ciclável era uma do top 4, portanto as pistas cicláveis unidirecionais nestas avenidas que já falámos, a questão do bike sharing, a questão de aumentar a rede de estacionamentos para bicicletas e que ela seja bem introduzida, porque temos notado aqui alguns problemas em alguns pontos, a questão da zona pedonal ser definitivamente tratada e resolvida para que se possa haver ali uma convivência pacífica com total respeito pelo peão e nos sítios onde é possível haver convivência, noutros certamente que não serão.
E o respeito do peão por quem usa a bicicleta também, podemos dizer, de certa forma. Há por vezes, já aconteceu comigo até, assistir a algumas situações menos agradáveis no centro da cidade, pessoas que contestam de facto que alguém passe de bicicleta.
Sim, eventualmente há sempre alguma contestação, como contestarão quando passar lá algum carro ou outro modo de transporte. Mas para evitar também essas tensões é preciso haver uma clarificação e é preciso garantir que naquela zona, nesta zona do centro histórico, quando o espaço está feito para que o peão possa efetivamente ser o rei na rua, todo o restante modo de transporte que ali entra tem que se comportar como um convidado numa casa e, portanto, não pode haver também alguns excessos que existem e que têm que ser controlados. Mas também aquelas pessoas que estão a levar os filhos ou que estão a fazer distribuição de bicicleta nesta zona, como existe, por exemplo, a 100ª página faz isso com uma bicicleta, não podem ser perseguidos por terem comportamentos sustentáveis em pleno centro histórico da cidade. Não dizendo que não há problemas, que há, mas olhando para isto como não sendo o problema prioritário numa cidade que é top 3 em sinistralidade rodoviária e nenhuma delas acontece nesta zona, que é top 3 em poluição ambiental e nenhuma delas é nesta zona, e portanto há outros comportamentos que nos parecem ser mais urgente corrigir, e não podemos admitir atropelamentos na Imaculada Conceição, ou carros a capotar na Imaculada Conceição, com escolas à beira, ou mesmo próximo de Dona Maria, e isso é que me parece que deve ser a prioridade a corrigir o mais rápido possível. E depois, quando isso estiver corrigido e quando a sinistralidade já praticamente não existir, a primeira medida era adotarmos a visão zero, e, portanto, termos zero atropelamentos na cidade. Pode parecer utópico, mas é uma realidade aqui ao lado. E, portanto, quando aí chegarmos, podemos depois discutir outros problemas.
Dessa reunião ficou também uma garantia deixada pela vereadora de que o ano passado o BRT, que até está novamente na ordem do dia, existirá ciclovia também. Parece-vos possível?
Possível, sim. Nós fizemos as nossas análises, os nossos estudos e, portanto, tendo em conta a dimensão destas avenidas, se ali não couber uma ciclovia, então não cabe em lado nenhum. E quando olhamos para a Avenida da Liberdade, que ela tem menos dimensão, conseguimos perceber que é possível, sendo que na Avenida da Liberdade me parece que faltou ali a via bus e, portanto, acabaria por ser o equivalente à questão do BRT de uma via dedicada. Portanto, parece-me que sim, que é possível. Há essa vontade política, pelo menos afirmada já mais do que uma vez, ainda há dias no Conselho Consultivo da Mobilidade também o foi dito. E, portanto, aguardamos agora pela questão do estudo prévio, porque se no lançamento do concurso disseram que queriam ciclovias no estudo prévio, agora com o estudo prévio certamente que surgirão essas ciclovias bem desenhadas e respeitando os critérios, respeitando o próprio plano diretor municipal e os critérios nacionais e internacionais para o desenho de ciclovias para promoção do modo de transporte, da bicicleta enquanto modo de transporte, certamente que teremos uma rede aqui que vai transformar a nossa mobilidade e permitir a muitas pessoas passarem a ter a bicicleta como modo de transporte, libertando o espaço público e deixando de usar o carro, para aquelas pessoas que precisam efetivamente de utilizar o carro e que vão continuar a usar o carro.
Há pouco referiste que nessa reunião foi também mencionada a importância de um sistema de bike sharing. Há também uma petição a decorrer. Como é que foi, no fundo, vista esta possibilidade, esta sugestão deixada pela Braga Ciclável à autarquia?
Nós lançamos a petição muito por pressão da nossa massa associativa e também por outras pessoas que trabalham até no Hospital de Braga por considerarem que um sistema de bike sharing seria útil para algumas viagens e seria melhor do que ter um sistema de trotinetes partilhados. Nós neste momento temos sistemas de trotinetes partilhados privados. Tivemos em tempos um sistema de bike sharing privado também de uma dessas concessionárias a funcionar em Braga, não está a funcionar já há bastante tempo, já questionámos a vereadora duas vezes, pelos vistos houve um problema tecnológico que levou à retirada das bicicletas e que a qualquer momento entrarão dessas e de outras. No entanto, nós aquilo que temos vindo a defender e que está aliás também em sede de plano diretor municipal é a introdução de um sistema público de bicicletas partilhadas integrado com os transportes urbanos de Braga, em que com o mesmo passe conseguisse utilizar quer o sistema de bicicletas partilhadas, quer os transportes urbanos de Braga, que fosse operado, portanto, pelo estudo também, e que permitisse à população em geral ter aqui um sistema que fosse complementar à rede de transporte público em autocarro. Perante isso, nós lançamos a petição, neste momento ela já tem 250 assinaturas para ser discutida em Assembleia Municipal, ela ainda está online e, portanto, consideramos que talvez na próxima Assembleia, se não for na próxima, na outra a seguir, ela será entregue à Assembleia Municipal para discussão e para que depois o Executivo possa tomar alguma decisão, sendo que isto vai ao encontro do que está preconizado no PDM, que foi alterado em 2013, portanto, por esta pela liderança do presidente Ricardo Rui, está alinhado perfeitamente com a estratégia municipal, pelo menos aquela que está vertida nos documentos oficiais.
Uhum. Um parque coberto para bicicletas é também uma das reivindicações que será cedida segundo a vereadora.
Sim, vamos ter um parque coberto para bicicletas no Centro Coordenador de Transportes, portanto, na Central de Caminhagem. Nós temos também reivindicado o mesmo junto da Estação Caminhos de Ferro. Já existe um parque no Parque de Estacionamento Subterrâneo, mas consideramos que se ele fosse fechado e se fosse com maior segurança, com videovigilância, o próximo do segurança seria, garantiria mais a segurança para aquelas pessoas que usam a bicicleta e têm que a deixar para fazer a viagem longa e no seu regresso ainda terem a bicicleta. E são dois pontos que nós consideramos importantes ter esse parque e segundo as notícias que nos foram dadas em primeira mão, ele existirá pelo menos aqui no Centro Coordenador de Transportes.
O município de Braga já desenvolve desde o ano passado, a iniciativa Ciclo Expresso, um projeto de mobilidade escolar que organiza, no fundo, comboios de bicicleta para a escola. É um exemplo positivo daquilo que se pode fazer?
Sim, é um exemplo positivo que se pode fazer, que a Braga Ciclável dinamizou já por duas vezes também, na altura com a Ana Paula Matos, no âmbito da sua dissertação, na sua tese de doutoramento na Escola de Lamaçães, e portanto ela chegou a algumas conclusões que foram apresentadas e que, não querendo estar aqui sempre a ser repetitivo, o grande problema era a infraestrutura, efetivamente, o que os pais e até os alunos diziam era a falta de segurança e de sentimento de segurança, e depois voltou-se a fazer o mesmo ali antes um ano da pandemia, em que o Arnaldo trazia os seus filhos e junto da sua escola dinamizou duas rotas de ciclo, não era ciclo expresso, mas é o mesmo conceito. E o mesmo acontecia, os pais a queixarem-se efetivamente da infraestrutura e da falta de segurança nos caminhos para a escola. É uma excelente iniciativa, os alunos conseguem ir para a escola de bicicleta e portanto chegam de forma ativa. É pena a Braga Ciclável não estar envolvida no processo, ao qual somos totalmente alheios a essa falta de integração.
Podemos quase dizer que há duas correntes em Braga, uma do município e outra por vezes da Braga Ciclável, ou seja, reclamam aqui mais, no fundo, envolvimento, auscultação e parceria?
Nós na nossa reunião aquilo que dissemos é que estávamos totalmente disponíveis para qualquer tipo de atividade que fosse preciso desenvolver, tanto que na Quidical Massa o município colaborou com esta iniciativa, que é internacional, que é uma massa crítica, que tem uma roupagem de manifestação, mas com o envolvimento do município, obviamente que não faria sentido fazê-lo como manifestação, e portanto aquilo que ficou em cima da mesa era iniciar aqui um processo de maior colaboração nas iniciativas e nos eventos que fôssemos fazendo ao longo do tempo.
Até porque este evento que estás a fazer referência aconteceu no sábado passado no centro da cidade de Braga, envolveu lá está, no fundo, tanto a Braga Ciclável como o município de Braga na organização, a Polícia Municipal, etc. Foi também um evento muito participado que mostra precisamente que há aqui uma comunidade interessada, claro, em que isto corra bem.
Claro que sim. Foi o evento, eu penso que um dos maiores eventos que nós conseguimos organizar em conjunto. Eu falava na altura disso, nós chegámos a fazer os passeios noturnos da Semana da Mobilidade em conjunto, que depois também deixaram de ser feitos em conjunto, por motivos que eu desconheço, mas um dos primeiros que nós fizemos andou à volta dos 200 e poucas pessoas, e, portanto, neste último fim de semana tivemos mais de 250 pessoas, portanto, é visível que quando trabalhamos em conjunto, e estamos aqui, não é? Somos uma associação, nós, o município é o município, não há aqui qualquer tipo de
apropriação.
Nem é de apropriação, é de concorrência. É impossível haver aqui concorrência, porque uma associação nunca
não
pode
é
ser um município,
político.
Não é um município, portanto não pode haver concorrência. E portanto nós estamos aqui a trabalhar em prol de uma causa, de uma visão que temos para aquilo que é a mobilidade. Queremos pessoas que possam andar mais a pé, de bicicleta e de transporte público em segurança. Não nos focamos apenas na questão da bicicleta, porque consideramos que é menorizar o problema da mobilidade. E, portanto, ele tem que ser visto de uma forma lata e todos os modos fazem falta. É preciso utilizá-los com inteligência. E, portanto, acho que sim, que o envolvimento tem que existir. Nós não somos invisíveis, temos feito trabalho ao longo destes últimos 12 anos aqui em Braga em prol da mobilidade em bicicleta, da mobilidade de uma forma geral, de uma mobilidade mais sustentável. Portanto, tudo o que acontece a partir daí é positivo. O Ciclo Expresso é bastante positivo. Nós, obviamente, estamos disponíveis para ajudar naquilo que, em que conseguirmos ajudar. O Pedibus também é bastante positivo. Consideramos, efetivamente, que o município tem que agilizar mais as intervenções nas infraestruturas, porque é um município que tem competência, não é a Braga Ciclável, não é a Bicicultura, não é a Get Green. O município é que tem a competência para agilizar os problemas no terreno e para resolver os obstáculos que vai encontrando, porque tudo aquilo que nós temos vindo a dizer, e às vezes é até levado a mal, vai-se agora nestes projetos que o município está a fazer, vão acabar por repetir as conclusões que nós já tínhamos chegado e que acabam por encontrar os mesmos obstáculos, porque as pessoas acabam por dizer quase todas a mesma coisa, não é? Eu tenho receio de usar a bicicleta neste espaço. Tenho receio de deixar o meu filho utilizar a bicicleta. O meu filho vai no ciclo expresso, mas no regresso, como não há ciclo expresso, eu vou buscá-lo de carro. E, portanto, também não há aqui a questão da autonomia, não é? O ciclo expresso pretende capacitar aqui os alunos e mesmo os pais para haver aqui alguma autonomia e independência das crianças, mas isso só resulta se depois no regresso ele também conseguisse regressar efetivamente em autonomia. Portanto, para lá vai acompanhado por um adulto e para cá regressaria de autonomia.
É um processo incompleto.
E isso não acontece porque a infraestrutura não está preparada para, e portanto os pais, qualquer pessoa que seja pai ou mãe, percebe isso, que deixar o filho ir, até deixa porque vai com um adulto e fica sempre naquela e depois recebe o feedback que está tudo ok. Mas deixá-lo regressar com as condições que existem atualmente nas estradas é muito, muito, muito raro isso acontecer. E, portanto, há aqui um processo. Há, efetivamente, uma necessidade de mudança de mentalidade que se faz de muitas formas, mas o processo infraestrutural é a base. E, portanto, para haver a mudança de mentalidade é preciso construir a base. Não construímos uma casa pelo telhado, não é?
Esta sensibilização de toda a comunidade também se pode fazer muito a partir das escolas. Há esse envolvimento, a Braga Ciclável, por exemplo, vai com alguma regularidade às escolas de Braga a falar sobre a utilização da bicicleta, sobre a segurança, sobre...
Sim, nós não temos nenhum programa que seja generalizado. Uhum. Temos é respondido a alguns convites e algumas iniciativas que as escolas têm vindo a pedir. Temos ido à Casa Amarante falar para alguns alunos, em Lamaçã já tivemos também, já há bastante tempo, mas já lá estivemos também. A última grande iniciativa que tivemos foi na escola do Dr. Francisco Sanches, que ainda não acabou, mas já lá tivemos dois dias, duas sextas-feiras, a ensinar os miúdos a andar de bicicleta, miúdos do quinto ou nono ano que não sabiam, e portanto o professor Gastão fez um levantamento daqueles que não sabiam, reuniu, nós entretanto fomos lá ensinar os miúdos, ficaram praticamente todos a saber pedalar, isso também é bom para a autoestima deles, mesmo naquelas idades, notava-se os sorrisos deles no final. E agora está a ser feito um segundo levantamento por todos os diretores de turma para voltarmos a fazer lá mais uma ou duas aulas para que toda a gente fique pelo menos a saber pedalar e esse não seja o problema. Com isto também já conseguimos entregar lá algumas bicicletas a alguns miúdos que não tinham essa possibilidade. Nós temos também um dos programas que é o Banco de Doação de Bicicletas.
Sim.
Em que recolhemos bicicletas que estejam paradas em casa ou que sejam de miúdos que entretanto cresceram e elas já não têm utilização. E acabamos por ou fazer algumas afinações se for preciso, não renovamos, não restauramos bicicletas, mas fazemos aquelas afinações necessárias para que ela possa circular em segurança e acabamos por depois doá-las a quem está inscrito numa lista que já vai longa e que isso também nos motiva muito. E é também uma forma de incentivo, mas claro, depois há sempre algumas cautelas a ter na utilização diária.
O facto de estares aqui a falar precisamente desta questão de aprender a andar de bicicleta, vocês têm também uma iniciativa que acontece com alguma regularidade junto ao Tribunal de Braga, precisamente com o objetivo de ensinar uma criança ou um idoso a andar de bicicleta.
Sim, nós temos as aulas de iniciação à bicicleta, elas acontecem uma vez por mês. A partida é sempre no primeiro sábado do mês, exceção feita quando há algum evento nesse dia, ou, por exemplo, no dia 1 de junho, ou primeiro sábado do mês, mas é o dia da criança, e há muitas iniciativas nesse dia, e, portanto, a aula vai acontecer no sábado seguinte, no dia 8. E aquilo que nós fazemos é, entre as 10 da manhã e a 1 da tarde, estamos na Praça da Justiça, um conjunto de voluntários que ensina quem vier com a sua bicicleta ou quem não vier com bicicleta ou não tiver, nós temos bicicletas também para emprestar. A taxa de sucesso é praticamente 100%, as pessoas chegam lá sem saber andar, sejam crianças ou adultos, e saem de lá a saber andar. Temos para isso a ajuda de duas professoras de educação física, a quem nós muito agradecemos, que é a Tânia Covas e a Ana Paula Matos, certamente quem nos está a ouvir já ouviu falar destes nomes, e que nos vão dando algumas dicas, ou em alguns casos mais pontuais, aquela capacidade de lidar com crianças acaba por desbloquear algumas situações, ou mesmo com adultos. E temos tido muitos adultos, por incrível que pareça, desafiaram-se a conseguir. A pessoa mais idosa, penso que mais idosa, bom, não é mais idosa, mas com mais idade, penso que tinha 61 ou 62 anos e conseguiu pedalar, e portanto era um sonho já antigo. Temos outra senhora que quis ir aprender a pedalar para poder dar umas voltas com o marido, que ele já fazia essas voltas de bicicleta. E temos muitas crianças. Temos é poucos homens adultos. Portanto, não sei se é a mais vergonha.
Já sabem todos andar de bicicleta.
Não, acredito que seja uma questão mais de estatuto, mais de vergonha, e portanto também não há que ter vergonha nisso. Apareça, nós ensinamos, é uma questão muito rápida, e é aprender a ter o equilíbrio. Nós tiramos as rodinhas, não há rodinhas nas nossas aulas, tiramos rodinhas e tiramos os pedais, e portanto a primeira fase é de equilíbrio, e depois, havendo o equilíbrio, é um clique.
Muito bem. A requalificação da Avenida da Liberdade, há pouco mencionaste aqui este aspecto, mas ao de leve, reabriu ao trânsito, agora sim com uma via já para as bicicletas circularem de forma mais segura e independente. Há alguns aspectos aqui a apontar àquilo que foi esta requalificação e, de certa forma, transformação.
O bolo geral é que o resultado final, podemos dizer, se é que já podemos dizer que é final, é que a avenida está melhor do que o que estava para os modos ativos, para quem anda a pé, para quem ali mora. Agora já consegue atravessar a avenida para ir à pastelaria São João ou para ir deixar a reciclagem, e para quem anda de bicicleta, pronto, não há dúvidas que ficou muito mais segura do que o que estava, porque nós fomos bastante críticos com as pinturas das linhas vermelhas na Avenida da Liberdade na altura, porque não garantiam a segurança de quem ali passava, e hoje em dia já temos uma pista ciclável unidirecional e, portanto, um canal dedicado em que efetivamente há ali segurança. Obviamente estamos agora num processo em que em algumas zonas vai haver um período de adaptação, nas zonas em que a ciclovia passa por trás das paragens, há ali umas zonas que são muito próximas do passeio, o nível é o mesmo, o piso da ciclovia é mais propício a se andar, é mais agradável, e portanto haverá aqui um processo de adaptação, de compreensão também, em que as pessoas têm que se habituar a que aquele espaço é para as bicicletas e o outro espaço é que é para quem anda a pé, mas isso faz parte das mudanças infraestruturais. Parece-me que faltou uma via bus nesta requalificação.
Mas um aspecto que já foi referido por muitas pessoas, de facto.
Sim, não se compreende como é que se faz a requalificação para promover uma mobilidade mais sustentável e o autocarro continua a andar no meio do trânsito. Percebe-se a questão do passeio, que em alguns pontos foi alargado, percebe-se a questão da ciclovia, que fazia efetivamente falta, era uma reivindicação já há muitos anos ali, como em todas as outras avenidas que temos vindo a falar. As paragens também ficaram ao nível praticamente ao nível da entrada do autocarro, que é também positivo para as pessoas de mobilidade reduzida. Ainda há dias a representante da APD pedia que todas as paragens fossem assim. Agora ficou efetivamente a faltar ali a via bus. Depois há questões de pormenor, de acertar agora os tempos dos semáforos, que se dizem inteligentes, mas que não estão a funcionar ainda com a inteligência devida. Há alguns semáforos que ainda estão desligados. Há questões de pinturas que ainda faltam fazer, de sinalização que eventualmente não esteja bem colocada, ou algum lancil que ainda precise de algum ajuste, mas são questões mais de pormenor e também de ver como é que o tempo passa. Eu teria optado por, na requalificação, uma vez que se mexeu nas redes enterradas, teria optado por ter feito uma rede mais dedicada em um sítio próprio enterrada, onde fosse visitável, e não apenas a substituição meramente das cabelagens que ali existiam, porque isso, quando um dia for preciso mudar um cabo, vai-se reventar a avenida toda. E, portanto, fazer ali um manhole, uma zona enterrada em que fosse visitável e que se pudesse ter até espaço para crescer, teria sido mais adequado. Mas isso já são opções de quem faz o projeto e da obra, e de olhar para isto com a duração de 10 ou 20 anos e não daqui a meia dúzia de dias estar-se a reventar o alcatrão todo para meter uma rede nova.
A qualidade do ar é outra preocupação. A própria Associação Braga Ciclável começou recentemente a colocar alguns medidores. O que é que vos levou a esta ação e que resultados é que têm obtido?
O que nos levou foi efetivamente a percepção que o nosso ar não estaria nas melhores condições. Não só a percepção, mas das duas únicas estações que existem em Braga, uma delas não está a funcionar neste momento, a outra tem problemas, que é ali na Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires, mas havia sinais de alerta, não só de alerta, mas também sinais de que as coisas não estavam bem, tanto que depois acabou com a Comissão Europeia a multar Portugal por culpa também dos valores de Braga. E aquilo que nós víamos que havia necessidade era de analisar o material particulado que existe no nosso ar. E o que é isto do material particulado? Nós temos três medidas de material particulado, mas aquele que estamos mais a dar foco é às PM2,5, que são partículas microscópicas que acabamos por inalar e por se alojar nos nossos pulmões e que estão mais relacionadas com a atividade do ser humano e, portanto, não só as poeiras, mas questões de poeiras que saem dos travões, poeiras que saem do escape do carro, poeiras que saem dos pneus, tudo isso que são micropartículas e que andam no ar e que acabamos por inalar e, portanto...
Prejudicam a nossa saúde.
Sim. Para além disso... Também partículas que resultam de queimas ou de lareiras, etc. E, portanto, acabamos por adquirir 6 sensores, 5 deles estão instalados de forma fixa e têm vindo a medir, eles estão online, disponíveis para qualquer pessoa consultar os resultados, em Open Data, e eles estão online a medir as PM2,5, PM1 e PM10, mas nós estamos a fazer o relatório concentrado nas PM2,5. E estão em 5 pontos fixos na cidade. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a registar, já há um ano a esta parte, já temos mais de um ano de registros, é que, efetivamente, a nossa qualidade do ar necessita de alguma reflexão e de alguma alteração de comportamentos da nossa parte, sobretudo no nível da mobilidade e deslocações, tanto que depois acabamos de fazer alguns testes, o último saiu até em artigo pelo João Forte, em que no dia da maratona na rodovia
também
percebeu-se
percebeu-se
a boa qualidade do ar que ali existia, e no dia a seguir com as mesmas condições atmosféricas, porque as condições atmosféricas também são importantes para a qualidade do ar, percebeu-se que as coisas não estavam assim tão boas. Em dias de chuva, por exemplo, o ar fica limpo e temos boa qualidade do ar.
Recordo aos nossos ouvintes que estamos à conversa com Mário Meireles, da Associação Braga Ciclável. Mário, a integração da cidade de Braga em redes nacionais e europeias dedicadas à bicicleta faz sempre sentido. Ainda recentemente, há poucos dias, na Assembleia Municipal de Braga, foi precisamente aprovada a integração de Braga numa outra rede, a rede Cities Regions for Cyclists da European Cycling Federation. Que vantagens é que trazem estas novas parcerias? Uma das questões que foi levantada por alguns partidos da oposição era a necessidade de avaliarmos de facto que impacto é que a integração nestas redes vai tendo na própria cidade, quais são os objetivos e compromissos destas mesmas redes para perceber se estão em linha com aquilo que é a estratégia atual do município. Que visão é que tem a Braga Ciclável sobre este tema?
Nós temos sempre que ter a humildade de aprender com os outros, não é? E nós temos na Europa muitos bons exemplos de coisas que podem ser aplicadas em Braga. Obviamente que não é pegar numa cidade e copiá-la e implementar aqui, nada disso, mas há pequenas ideias que podemos ir buscar e, portanto, perante isso, parece-me que pertencer a redes e ter os técnicos até municipais, isto se forem os técnicos a estarem lá em representação, a aprender e a formar-se e a desconstruir algumas ideias e a trazer inovação até para Braga, inovação do ponto de vista de Portugal, e ideias que lá já são aplicadas há muitos anos, lá na nossa Europa, parece-me positivo. Também será positivo ter o poder político a pertencer às redes e a conversar e a ver outras realidades e a experimentar. Eu diria que depende sempre daquilo que se faz nessas redes, não é? Do trabalho que se faz. Sendo certo que me parece que falta uma estratégia municipal para a promoção da mobilidade ativa, o andar a pé, o andar de bicicleta, de skate, de patins, enfim, algo que ativa o nosso corpo e do transporte público também. Para que depois não estejamos apenas a ir a todas só por ir a todas, não é? E possamos escolher também as nossas frentes de batalha e as nossas redes a que vamos pertencer para que alimente a estratégia e seja um plano que faça sentido e que faça sentido estar nessas redes para crescer. Porque se estivermos apenas a fazer quase pertencer a redes, como se planta cogumelos, não é? E nasce aqui um e nasce ali outro, e depois as coisas não comunicam e não funcionam entre si, acaba por ser extemporâneo, acaba por ser quase uma perda de tempo e até leva a que as pessoas que estão nessas redes acabem por desanimar, porque não veem depois consequência naquilo que vão aprender e que vão fazer. E, portanto, parece-me que seria interessante termos aqui um plano local que visasse a estratégia e onde é que queremos chegar e como é que queremos chegar, e irmos acompanhando esse plano e eventualmente essas redes fazerem falta para alimentar o plano e para podermos ter depois algumas atividades e algumas alterações infraestruturais que vão fazendo sentido e cozer e crescer aquilo que será a mudança necessária na cidade e que teremos certamente nos próximos anos essa mudança, pelo menos até 2030.
Apoios para a compra de bicicletas, acredito, são sempre bem-vindos. Há informação suficiente e apoios suficientes neste sentido? Braga, por exemplo, aprovou há uns meses também um apoio à compra de bicicletas.
Sim, os apoios são sempre bem-vindos. Nós temos vindo a defender isso já desde que existe o apoio do Fundo Ambiental. Ele este ano ainda não foi publicado. Na altura que saiu o da Câmara de Braga, o que saiu a proposta de regulamento, nós fizemos uma proposta para que ele fosse cumulativo com o do Fundo Ambiental, como é o de Lisboa. Portanto, quem mora em Lisboa podia concorrer ao Fundo Ambiental para o apoio da aquisição da bicicleta e ao Fundo do Município, e os dois juntos podiam ser somados. Em Braga isso não acontece, ou se concorre a um ou se concorre a outro, mas eles são sempre bem-vindos. A informação que nós temos é que eles, aqui em Braga ainda existe verba para apoio, e portanto as pessoas podem ainda adquirir bicicletas e candidatarem-se a esses apoios. Para além dos apoios à compra, nós também temos vindo a defender e a reivindicar os apoios à utilização. Porque eu, se tiver quatro bicicletas e quiser comprar uma quinta, aproveito o apoio e compro, mas não a vou utilizar, não é? Enquanto que se tiver na dúvida se compra ou se não compra a bicicleta, e até tiver ali um apoio que me dá alguns cêntimos por quilómetro, mas ao fim de um ano dá-me mais 500 euros, ou o quê? Se calhar até penso duas vezes em fazer essa compra. E, portanto, nós, quer a nível nacional, através das associações nacionais e das federações, temos dado esse feedback e pedido para manifestarem essas intenções, quer a nível local também temos vindo a pedir ao município para introduzir essas medidas de apoio à população da utilização e não só da aquisição.
Um dos temas que vai sendo comentado também muitas vezes acaba por ser o dilema no uso da bicicleta. Utilizaste sobretudo o argumento da segurança, que acaba por ser aquele que leva mais pessoas a definir se vão ou não utilizar a bicicleta. Falamos também da chuva, do calor, há aqui uma série de argumentos, mas quem utiliza a bicicleta com regularidade tenta aqui desmistificar um conjunto de situações. É de facto verdade que muitas vezes não usamos a bicicleta precisamente porque comodismo, por conforto, dependendo da situação.
Nós usamos um modo de transporte que nos for mais rápido a levar do ponto A ao ponto B e mais seguro, ponto. Portanto, isso está mais do que provado em todo lado. Já no, na altura que fiz os inquéritos na minha tese de doutoramento, isso foi provado para Braga, foi demonstrado para Braga, depois a seguir foi corroborado a nível nacional e já batia certo com aquilo que eram os estudos europeus. Agora temos o lançamento, surgiram agora os resultados do barómetro da bicicleta de 2023 e, portanto, acaba por ir ao encontro da mesma coisa. A população não utiliza mais a bicicleta devido à infraestrutura e ao ambiente construído que temos, devido às condições, ao medo de utilizar em conjunto com os carros, no, nas nossas vias, etc. Aquilo que nós temos vindo a tentar é que, efetivamente, esta questão de como é que eu ando em dias de muito calor, como é que eu ando para o trabalho porque eu tenho que usar um fato, ou tenho que usar um vestido, ou tenho que andar de saltos altos, ou tenho que ter maquilhagem, ou tenho que, enfim, mil e uma questões que às vezes nos põem, nós vamos tentando desconstruir, vamos tentando também, através dos nossos artigos, através de conversas informais, através dos nossos passeios, do Cycle Chic, ou de outros passeios que vamos fazendo, vamos tentando desconstruir isso. A questão da chuva é uma questão que é quase sempre falada. Eu tenho algumas frases-chave que vou utilizando, não é? Eu digo que não há mau tempo, há mau equipamento. Portanto, quem me vê-me todos os dias andar de fato de bicicleta, e em dias de chuva eu ando de fato de bicicleta com um poncho por cima, ou com as, se tiver muita chuva, eu uso também as sobrecalças, e portanto não há problema. Tenho calçado impermeável também, mas se não houver calçado impermeável, há sobrecalçado, portanto há proteções para o calçado. E depois costumo dizer também que, mesmo que me molhe, eu não me dissolvo como o açúcar, não sou feito de açúcar e, portanto, não há problema nenhum, não há problema nenhum com isso. E acredito é que nós lidamos ainda mal com a chuva quando devíamos lidar melhor com ela, e efetivamente temos que aprender a vestir-nos em dias de chuva, que não é a mesma coisa que nos vestirmos num dia de calor, é completamente diferente. Claro que, se formos de uma forma ativa, com um poncho por cima, não precisamos de tanta roupa do que se formos dentro de um carro confortável com o ar-condicionado ligado. Portanto, não podemos vestir-nos da mesma maneira. Isso também é um processo de aprendizagem quando iniciamos a utilização da bicicleta. Os corpos são todos diferentes, há pessoas que suam muito, há pessoas que não suam nada, há pessoas que suam e cheiram muito mal, há pessoas que não. E aí também pode ser interessante perceber se no local de trabalho há alguma alternativa para aquelas pessoas que precisam mesmo de tomar um banho, ou de, às vezes nem é preciso tomar um banho, é aquela limpeza mínima nos sovacos e troca de uma muda de roupa e está resolvido o problema. Portanto, há uma série de truques às vezes que se pode ter e que vamos tentando desconstruir também.
Exatamente. Olhando para a agenda da Braga Ciclável, o próximo grande evento é o Braga Cycle Chic, que também já acontece com alguma regularidade e que não é surpresa para ninguém quando nos cruzamos com um conjunto alargado de bicicletas na rua, de pessoas vestidas de todas as formas.
Sim, vamos para o oitavo. Ele não acontece desde há 8 anos, porque tivemos a interrupção na Covid, mas vamos para a oitava edição. Estas últimas têm sido integradas no Hopen, portanto vamos partir e chegar ao Hopen, no Campo das Hortas, a partir das 3:30 da tarde.
Pensar na hidratação, claro.
Claro, no final, sabe sempre bem hidratar-nos. Mas não só isso, o Cycle Chic também tem a componente que dizias, e bem, de irmos bem vestidos, de irmos de uma forma chique. Não, pode não ser uma forma chique de ir de fato e de vestido de gala, pode ser um casual chique, mas a ideia é desconstruir a utilização da bicicleta como sendo só de licra. Portanto, tudo bem, nós podemos utilizar a licra quando vamos fazer desporto, quando vamos para o monte, quando vamos fazer os caminhos de Santiago, etc. Mas no dia-a-dia podemos usar a nossa roupa normal, e aquilo é apenas um extra do nosso dia-a-dia, e portanto a nossa roupa normal é perfeitamente utilizável a utilizar a bicicleta. Para além disso, há aqui uma componente forte de comércio local. E, portanto, o que nós queremos também é parar em alguns pontos, que são, sobretudo, novos pontos, para dar a conhecer. Temos alguns que já estão connosco há algum tempo e vamos parando sempre, mas tentamos sempre, em cada edição, encontrar novos parceiros que tenham aberto recentemente, para também promover essa abertura e ajudar de alguma forma a ter novos clientes. Vamos parando, há sempre alguma oferta, uma limonada, alguma coisa que seja mais fácil para, para aquele local nos oferecer, e acabamos também por conhecer um bocadinho daquilo que é a cidade de Braga e perceber também que é possível ir até ao café, ir até ao brunch, ir até ao restaurante de bicicleta e fazer, incentivar aqui a componente local do comércio através da utilização da bicicleta. E portanto, no dia 1 de junho, no dia da criança, às 3:30 da tarde, estaremos ali no Campo das Hortas prontos para fazer 6 km aqui na cidade de Braga, um passeio tranquilo, com 8 paragens, em princípio, e que nos permitirá conhecer também aqui um bocadinho da realidade da cidade.
Muito bem. Mário, mesmo para fecharmos esta conversa, para quem está na dúvida e até quer comprar uma bicicleta, passar a utilizar a bicicleta nas suas rotinas diárias, que conselhos é que deixas?
Olha, em primeiro lugar, ser nosso associado, porque só isso permite alguns descontos em algumas lojas que se juntaram a nós. E, portanto, juntar-se, nós já somos praticamente 200 associados, quando formalizámos éramos 30, neste momento já somos 200 associados, temos muitos simpatizantes, mas as pessoas juntarem-se a nós é sempre importante, conseguimos ter mais força, conseguimos ter mais pessoas a organizar e a trabalhar em prol da mobilidade, e isso é importante. Quem estiver na dúvida, eu recomendo sempre que se perceba qual é que é o percurso que vai fazer, eventualmente testar algumas bicicletas. Eu tenho uma bicicleta de carga que está sempre disponível para testes para quem quiser, isso já aconteceu em tempos, mas perguntar a alguns amigos, as próprias lojas muitas vezes deixam experimentar. Hoje em dia temos bicicletas elétricas e, portanto, mesmo que se mora em Real ou em Nogueiró ou o que for, é possível fazer as deslocações de forma com mais desníveis e com maior dificuldade para uma bicicleta normal, é possível fazê-las. Nós temos pessoas que trabalham nos dois hospitais, no privado e público, e utilizam a bicicleta de um lado para o outro porque ela é elétrica. E, portanto, a primeira coisa é procurar a bicicleta certa para a deslocação que vai fazer. Nem que teste uma ou duas ou três, isso é muito importante. E depois ter um bom cadeado, que não seja daqueles de 5 euros que se cortam com um alicate, mas que sejam de ferro em U e que permitam prender a bicicleta de uma forma segura. E eventualmente um alforjes para poder transportar algum ou equipamento que utilizo no trabalho ou a roupa extra, ou o que for. Acho que essas são assim as três primeiras dicas. Depois, entretanto, se for preciso, nós estamos cá também, podem entrar em contacto connosco nas redes sociais, no telemóvel, WhatsApp, Instagram, Facebook, nós vamos respondendo e vamos ajudando naquilo que pudermos ajudar em algumas dicas. Onde não houver ciclovia, posição mais central sempre, possível da via, para sermos vistos e para termos também aqui alguma segurança, porque nós, quando andamos de carro e ultrapassamos uma pessoa de bicicleta, temos que sempre que usar a via contrária ou adjacente, e portanto, para garantir a segurança não só da bicicleta, mas sobretudo da pessoa que ali vai em cima, que tem família, amigos e que podia ser qualquer um de nós.
Muito bem. Muito obrigada. Foi então a entrevista com a Mário Meirelles, presidente da Associação Braga Ciclável. Na próxima semana estamos de volta com mais um convidado. Esta entrevista fica também a partir de agora disponível em podcast em rumo.pt. Até para a semana.
Obrigado.